Depois de duas eleições consecutivas com resultados questionados pelos partidos derrotados, em 1960 o Brasil voltou às urnas para escolher o novo presidente da República. Mesmo não obtendo a maioria absoluta dos votos, o eleito Jânio Quadros teve uma posse sem contratempos em 31 de janeiro de 1961. Esse cenário de aparente tranquilidade, porém, não foi a marca de seu curto governo, que durou menos de 7 meses, por causa de sua renúncia em 25 de agosto do mesmo ano. O governo de Jânio Quadros e a posse de João Goulart são os assuntos do 16º episódio do podcast Senado 200 Anos. A história passa por aqui. Uma produção da Rádio Senado.
Durante a campanha eleitoral que o levou à vitória nas urnas em 1960, o candidato Jânio Quadros, do PDC, com apoio da UDN, prometeu varrer a corrupção da vida pública brasileira. Na opinião dele, essa foi a marca do governo de Juscelino Kubitschek e, por isso, a sua escolha representaria a volta do país a um clima de normalidade. Naquela época, o candidato à vice-presidência não compunha uma chapa única com quem disputasse a presidência. Assim, os eleitores escolhiam tanto o presidente quanto o vice. E um fato inusitado acabou ocorrendo em 1960, quando o vice-presidente eleito João Goulart representava as forças de oposição a Jânio Quadros. Com uma oposição forte no Congresso Nacional, Jânio Quadros enfrentou dificuldades no seu curto mandato. O clima ficou ainda pior depois que ele condecorou o revolucionário argentino Ernesto Che Guevara e adotou uma posição de neutralidade do Brasil em relação às potências que rivalizavam durante a chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E foi nesse cenário que Jânio Quadros entregou em 25 de agosto de 1961 ao presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, a sua carta de renúncia à presidência da República. Quem conta os detalhes desse episódio é o historiador Antônio Barbosa.
Ele tinha sido eleito com um carrilhão de votos e ele imaginava, 7 meses depois de tomada posse, que se ele renunciasse, dizendo para o povo que o Congresso não deixava ele governar, o que que aconteceria? O povo se levantava para dizer: fica, presidente, com poderes totais. Ninguém se levantou.
Lido e acatado o pedido de renúncia pelo Congresso Nacional, o presidente do Senado empossou interinamente no cargo de presidente da República o então presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Mas havia forte resistência à posse de João Goulart, especialmente por parte de integrantes das Forças Armadas. Alegava-se que o Brasil, por causa do posicionamento político do vice-presidente, caminharia rumo ao comunismo. Estava criado um impasse que abriu as portas para o início da campanha da legalidade, encampada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. O movimento contou com o apoio de boa parte da população e dos parlamentares no Congresso Nacional, inclusive os da UDN. Para evitar que uma guerra civil tomasse conta do país, foi negociada uma saída para essa questão.
E foi o parlamento, a partir do Senado Federal, que foi encontrar formas de impedir que o país caísse numa guerra civil. Mais uma vez, a solução veio da política. Durante uma semana, os políticos da Câmara e do Senado se movimentaram para encontrar uma saída para impedir que o país entrasse numa guerra civil. Qual foi a saída? O parlamentarismo.
Assim, o Congresso Nacional aprovou uma mensagem encaminhada pela Presidência da República instituindo o parlamentarismo no país. No dia 7 de setembro de 1961, logo após retornar de sua viagem à China, João Goulart tomou posse no cargo de presidente da República, mas com poderes reduzidos.
A experiência brasileira com parlamentarismo foi curta. Em 1963, num plebiscito, os brasileiros decidiram pela volta do presidencialismo, dando a João Goulart plenos poderes para governar o país. Mas esse será o assunto do próximo episódio do podcast sobre os 200 anos do Senado brasileiro. Todos os episódios dessa série estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse e ouça quando quiser.